passamos a apresentar Salão Nobre, os grandes temas na opinião dos parlamentares.
No Salão Nobre desta semana, o senador Eduardo Amorim, do PSDB de Sergipe, fala sobre a decisão do partido de deixar ou não o governo do presidente Michel Temer. Para ele, o importante é o PSDB continuar ajudando em projetos importantes, independente da manutenção de cargos. O senador conversou ainda com a jornalista Glauciane Lara sobre reforma tributária e saúde. Acompanhe.
Senador, o senhor é líder do Bloco Social Democrata. O Bloco já está discutindo essas questões de se continua apoiando ou não o governo, porque o PSDB está nessa discussão, né?
O Bloco vive realmente ainda essa questão, essa situação. Quase todos os dias somos questionados e nas reuniões que fazemos frequente, esse é um assunto ainda que ele permanece na pauta do Bloco.
Mas essa decisão deve sair só na convenção do PSDB, dia 9 de dezembro?
Eu creio que não. Essa é uma questão que o partido vai ter que resolver, o Bloco vai ter que resolver, talvez até antes, ou até mesmo depois. Eu diria que o objetivo tem que ser ajudar o nosso país, independente de ter ministério, de participar do ministério ou não, a gente tem que ter um olhar, sobretudo, para o futuro do nosso país. O momento é difícil. E essas dificuldades se enfrenta ou se atravessa trabalhando, conversando, dialogando.
A posição do partido está bem dividida e a gente viu na votação da denúncia na Câmara. Mas agora que o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso se pronunciou a favor da saída do governo, essa deve ser a tendência do partido?
Eu acho que isso poderá ocorrer sim. Agora, num dia que ocorrer, tem que ocorrer sem ódio, sem rancor, e é uma decisão do partido. Mas eu acho que de forma nenhuma o partido pode abrir mão de ajudar o país a atravessar esse momento tão difícil. E a lição eu acho que fica para todos nós brasileiros, e todas essas crises que estamos atravessando, crise fiscal, crise econômica, crise ética, moral, é a seguinte: voto realmente não tem preço. Voto não é mercadoria. O voto tem consequências. O voto é escolha. Qual o futuro que eu quero para o nosso país? Então, é essa lição que nós temos que guardar e lembrar no momento decisivo, especialmente no ano que vem.
Essa divisão no partido está prejudicando o cenário eleitoral do PSDB no ano que vem?
Eu acho que talvez o partido esteja vivendo um dos momentos mais difíceis de toda a sua história. Eu sou um recém-chegado ao partido, mas a gente sabe da importância e da contribuição que o PSDB sempre deu para o nosso país, especialmente na história recente, em momentos decisivos. E eu acho que o PSDB ainda tem muito a contribuir com o nosso país e com certeza fará isso. Crises, conflitos, a gente está dentro de casa, tendo um ambiente de trabalho, agora temos que ter a responsabilidade, a sensatez e, sobretudo, o equilíbrio para enfrentar essas dificuldades e essas crises.
Mas quando fica no ministério, cola um pouquinho com o governo, né?
Olha, eu nunca pensei assim. Eu sempre agi com autonomia, lógico, com a responsabilidade de membro de um partido, mas a gente tem que olhar, sobretudo, para os princípios que adotamos para conduzir a nossa vida. Ninguém é obrigado a seguir o que não quer. Então, eu não vejo bem essa responsabilidade, esse compromisso. Amigo não é só aquele que sabe dizer sim. Eu acho que amigo é sobretudo aquele que sabe dizer ou não. Olha, esse não é o melhor caminho. O melhor caminho é esse outro. Então, eu acho que em muitos momentos da vida é necessário se dizer não por projetos, por ideias, enfim. Mas se agir sempre com responsabilidade e com sinceridade. Eu acho que toda relação ela se mantém quando tem esses ingredientes da responsabilidade e do respeito.
Dizer sim seria para os projetos de reformas, reforma tributária, reforma da Previdência e outros projetos que estão sendo cobrados para o ajuste fiscal?
Eu acho que a reforma tributária, essa realmente tem que estar na primeira linha, no primeiro momento. Tive o privilégio de fazer pós-graduação em Direito Tributário e a gente vai estudando e percebendo nossa tributação, ela é muito maldosa, ela é muito perversa. Nós convivemos com mais de 94 tipos de tributos. Se cobra muito, se cobra de forma injusta, se cobra de quem não deve. E por ser vários tributos, não tem como se fiscalizar tão bem. Então precisamos sim de uma reforma tributária urgente.
Muito difícil fazer uma reforma tributária no último ano de governo, né, senador? E ainda ano eleitoral.
Difícil é, mas eu diria que não é impossível. Mas se você não puder concluir toda a reforma, pelo menos que você dê os primeiros passos e o próximo governo realmente possa concluir. Ter 94 tipos de tributos significa uma má fiscalização, uma cobrança injusta, uma cobrança perversa e não é justo. Sobretudo de quem ganha tão pouco. No nosso país, quem ganha até 2-3 salários mínimos contribui com 48-49% de tudo que ele produz. É muito. Se ele trabalha 8 horas, 4 ele entrega ao poder público. E como ele ganha pouco, não sobra praticamente nada para pagar uma escola particular do filho, para ter um plano de saúde. Ou seja, esse é um dependente por demais do poder público, sobretudo na atenção, na assistência. Então, mais do que nunca, o poder público deveria devolver esse em serviços qualificados. Mas, infelizmente, não é isso que a gente vê.
Se for o caso de se fatiar a reforma tributária, como o senhor está dizendo, né, começar nesse governo e deixar o restante para o próximo...
Se não tiver jeito.
O que, que seria prioridade?
Eu acho que reduzir a carga, reduzir o número de tributos. Trazer um sistema muito mais simples, onde cada cidadão saiba que vai ter que pagar, mas que aquele recurso vai ser destinado para tal e tal função. Eu acho que simplificando para se fiscalizar mais e para se cobrar realmente de quem deve pagar.
Você está acompanhando o programa Salão Nobre. O convidado de hoje é o senador Eduardo Amorim, do PSDB de Sergipe.
O senhor também é formado em medicina e um assunto que está no Supremo Tribunal Federal, também está sendo discutido no Congresso e no Ministério da Saúde, é a questão dos medicamentos para doenças raras. Crescem as ações judiciais e as decisões estão onerando o sistema público de saúde. Como é que a gente resolve essa questão, senador?
Eu acho que o Brasil tem um exército precioso e pouco utilizado. Se cada agente de saúde, cada agente de endemia, que são quase 500 mil no Brasil, tivesse na sua mão um palm top, um pequeno computador, e aquele computador tivesse ligado a uma rede, seja do seu posto de saúde, do seu secretário, do governador, do prefeito, até do presidente ou do ministro, com certeza, qualquer gestor saberia onde está cada paciente desse. Então nós temos condições de saber quem são esses pacientes, quais suas necessidades, o que eles têm, o que eles precisam. E com certeza, tendo essa consciência, poderia simplificar tudo isso e dar uma assistência melhor. Eu acho que se gastamos mal é porque ainda não sabemos quem são, quantos são, onde é que eles estão. Se ainda falta remédio, porque ainda realmente não os conhecemos na totalidade. Eu acho que o SUS ele precisa realmente, definitivamente, entrar na tecnologia da informação. E assim a gente vai ter muito mais próximos esses necessitados, esses portadores de doenças raras, não só de portadores de doença rara, de outras doenças. Dá para se conhecer cada família, suas necessidades, onde trabalham, como trabalham, utilizando com toda certeza esse exército precioso, na minha opinião, subutilizado, que formado pelos agentes de saúde, pelos agentes de endemia. Eu acho que se conhecêssemos cada um que tem a doença falciforme, cada um que tivesse uma patologia rara dessa, realmente simplificaríamos tudo isso e forneceríamos o necessário. E não desperdiçaríamos remédios, por exemplo, tão caro.
O SUS até está começando a fazer isso, né? Está fazendo um sistema nacional de cadastro de medicamentos, reunindo todos os estados. E isso seria para evitar, por exemplo, que os medicamentos vencessem, para controlar os estoques. E o Ministério da Saúde alega que vai haver uma economia com esse sistema. Mas é suficiente, senador? É isso que o senhor está propondo?
Não é só isso. Eu acho que a gente poderia muito mais. É um passo. Mas eu acho que é um primeiro passo. Mas tem outros passos que precisam ser dados. A gente precisa saber quem são essas pessoas, onde elas estão, são portadores de que doenças mesmo, e qual a necessidade. No dia que tivermos todo esse acompanhamento, e hoje com a evolução da tecnologia, da informação, isso é fácil, isso é muito fácil. Mesmo com uma população numerosa, grande como a do nosso país, mais de quase 210 milhões de habitantes, tudo isso é possível. Mas eu acho que é o primeiro passo. Mas é preciso ter em mente que é necessário evoluir mais e realmente ser mais abrangente, saber de todos o que tem e o que não tem, não só doenças raras, mas até doenças comuns.
Os governos chegaram a entrar no Supremo Tribunal Federal questionando se o sistema público de saúde deveria comprar esses remédios. O que o senhor acha disso?
É a obrigação do
SUS?
Claro, isso está na nossa Constituição, artigo 194. O SUS ele tem que ser vivido, praticado de forma integral, ou seja, de tudo, universal, ou seja, para todos, indiscriminadamente. E, se possível, de forma descentralizada. Então, não adianta. Eu acho que algumas questões não adianta ser levada, porque a nossa Constituição já garante isso. Agora, tem medicamentos que fase inicial, experimental e preços absurdos, isso aqui tem que ter um cuidado maior, uma atenção maior. Tem que ser disponibilizado, sim, aquilo que efetivamente a medicina diga que vale a pena.
É o caso de se liberar apenas os medicamentos registrados na Anvisa?
Eu acho que tem que liberar aquilo que comprovadamente a medicina afirme que tem efetividade de tratamento. E se tem efetividade, realmente tem que acelerar e desburocratizar.
Tem algum lobby da indústria farmacêutica nesse debate?
Não sei, mas não duvido. Mas eu acho que não devemos estar olhando para isso, não. Não devemos também menosprezar e achar que não tem. Mas volto a dizer, no dia que conhecermos, cada cidadão desse, suas necessidades, com certeza vai ser possível dar uma assistência maior, melhor e com mais rapidez e com a economia muito maior.
O Ministério da Saúde já tem uma lista de 10 medicamentos que são os mais pedidos na Justiça. Desses 10 medicamentos, o que o Ministério poderia fazer? Seria o caso de uma nova quebra de patentes, como foi feito em 2001?
Eu acho que tem que quebrar sempre que for necessário. O capital, o lucro, ele não pode estar acima da vida em canto nenhum, mesmo numa situação como essa. Então, primeiro, tentar negociar. E eu acho que não havendo acordo, primeiro a vida do cidadão.
Eu agradeço a presença no programa Salão Nobre e até a próxima.
Eu que agradeço essa oportunidade e parabéns pelo programa. Um lugar realmente precioso e que bom termos espaços como esse.
Você ouviu o programa Salão Nobre. O entrevistado de hoje foi o senador Eduardo Amorim, do PSDB de Sergipe. Apresentação, Glauciane Lara e Jefferson Dalmoro. Edição para a Rádio Senado, Jefferson Dalmoro. Uma produção da Secretaria de Comunicação Social do Senado Federal. Você pode acessar este programa no site da Rádio Senado, www.senado.leg.br/rádio.
Acabamos de apresentar Salão Nobre, os grandes temas na opinião dos parlamentares.